Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Vamos falar de semente hoje? Eu vou entrevistar o Felipe Poça, que é gerente técnico nacional da Seedcorp HO, é especialista em posicionamento de produto e desenvolvimento de mercado. Ele é formado em agronomia com mestrado em tecnologia de produção de sementes. E o tema da nossa entrevista será como escolher a melhor semente de soja.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Felipe Poça, que é gerente técnico nacional da Seedcorp HO. O Felipe é especialista em posicionamento de produto e desenvolvimento de mercado. É formado em agronomia, com mestrado em tecnologia de produção de sementes. E o tema da nossa entrevista será como escolher a melhor semente de soja. Fala, Felipe, tudo bem com você?
Vai divino, tudo bem com você?
Tudo ótimo. Você fala direto da capital mais bonita do Brasil, Goiânia, é isso?
Goiânia, exatamente. Estou morando em Goiânia agora. Já rodei um pouquinho esse Brasil, morei em Mato Grosso, sou natural do Rio Grande do Sul, trabalhei anos lá, mas agora já estamos aí conhecendo a capital mais bonita do Brasil.
Cara, eu tô brincando que o Goiânia é a capital mais... Sinceramente, Goiânia já foi, do meu ponto de vista, uma das capitais mais bonitas do Brasil. Mas, ó, já foi, não tá sendo mais não. Tá meio descuidado agora, tá meio... Mas tudo bem, tudo bem. Felipe, me conta um pouco da sua história, quem é você? Você já falou que veio lá do Rio Grande do Sul. E quem é essa empresa, Seedcorp HO?
Eu sou filho de produtor, né? Meu pai, meu avô, a família... gerações de produtores aí, né, no Rio Grande do Sul, pequenos produtores. Né. Meu pai já trilhou o caminho de sementes, na área de sementes de milho, há muitos anos atrás, e eu segui esse mesmo caminho, né, desde antes de me formar, eu já comecei a trabalhar com genética na faculdade, depois com produção de sementes, passei pela produção de semente de milho, passei pela pesquisa de soja, de milho, de forrageiras e outras, né? E há uns 10 anos eu venho trabalhando mais especificamente com soja, né? Então comecei trabalhando com posicionamento de produto e desenvolvimento de mercado de soja no Rio Grande do Sul, depois expandi para o Paraná, Goiás e fui subindo esse Brasil aí, né? E nos últimos 4 anos eu venho trabalhando, bem dizer, em todo o país, aí, atuando em todas as regiões, né? E hoje a Seedcorp é uma empresa que tem esse veio de trabalhar em muitas regiões, né? Ela está hoje dispersa em todo o Brasil. É uma empresa brasileira, tá? Que trabalha em todos os elos da cadeia, né? Ela está na pesquisa, está na produção, está na comercialização, está no licenciamento de cultivares, ela também está na distribuição, ela também tem CDs, centros de distribuição pelo país, né? Então, uma empresa que está muito integrada aí e pronta para atender o produtor aí em todas as etapas, né?
Felipe, a semente hoje, ela tem um valor muito grande, porque ela está com muita tecnologia embutida. E eu vou te fazer, logo de início, a pergunta de $1 milhão. Como escolher a melhor semente de soja?
É a pergunta de ouro, né? Ainda mais num ano como esse, que foi bastante complicado para a produção de semente, né? Esse ano nós tivemos perdas bastante grandes na produção de semente, em geral no Brasil, né? E realmente a escolha da melhor semente, ela é muito importante, porque passa ali não só um produto em si que é a semente, você está comprando um negócio, né? Você está comprando o início de um ciclo de negócio, que é a nossa safra, né? E além disso, a semente carrega também, eu digo assim, que carrega hoje mais de 50% de toda a inovação tecnológica que tem no agro, vem através da semente. É biotecnologia, é tratamento industrial, é o avanço genético de germoplasma, de novos cultivares, então vem tudo pela semente, né? E escolher uma semente que tem um excelente vigor, uma excelente germinação, pode ser a garantia de ter sucesso na lavoura, né? De eu ter o número de plantas estabelecidas como eu desejei, né? E para isso a gente usa alguns parâmetros aí, como germinação, vigor, e o vigor tem diversas facetas aí. Tem vigor em areia, tem tetrazóleo, tem envelhecimento acelerado, enfim. Existem vários testes de vigor para diversos tipos de condição que essa semente possa passar, né? Então, escolher o teste certo para você medir como é que está a semente também é muito importante.
São muitas variedades de semente que tem no mercado. Eu acho que uma dúvida que muita gente tem é o seguinte: por que um produtor não planta uma variedade só? Ele vai plantar 500 hectares, por exemplo. Por que ele não vai ali, escolhe uma variedade e fala: essa semente que eu vou plantar? Por que ele planta várias?
É importante você diversificar no sentido de diluir o risco, né? Nós temos cultivares bastante precoces ou de ciclo bem curto, temos cultivares tardias e cada uma apresenta um risco diferente para o negócio, né? Por exemplo, cultivares mais curtas apresentam mais risco e menos resistência a alguma seca, né? Cultivares mais longas, elas têm mais problema com doença, ela fica mais tempo no campo, então sendo mais tempo atacada pelas enfermidades e pelos insetos, né? Então, existem riscos nos dois lados. E além disso, você tem em 500 hectares, talvez, diferenças significativas de solo, né? Pode ter uma parte com nematóides, uma parte sem. Então, aí você tem que escolher materiais que se adaptem à condição de solo, tá? Então, você não deixa uma cultivar só, seria como colocar todos os ovos na mesma cesta. Se você tropicar e cair, quebra todos os ovos. Então, você acaba fazendo a mesma coisa quando você coloca várias cultivares, você dilui o risco, né? Eu tenho 500 hectares, com 5 cultivares, eu dividi em 5 meu risco. Pode ser que uma dê problema, e eu ainda tenho 4, né? E se eu tivesse só uma e desse problema naquela, eu perdia praticamente a safra inteira. Então, é a diluição de risco que faz com que a gente divida um número maior de cultivares. E também tem um outro porém, que é aumentar média de produtividade, né? Assim como eu diluo o risco, eu também aumento média de produtividade quando eu divido os ovos em várias cestas, né? Se uma se der um pouquinho mal, a outra compensa e a média acaba saindo satisfatória. Então, por isso que a gente acaba dividindo em várias cultivares.
Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já em alguns instantes.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64 3620 3621-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estou conversando hoje com Felipe Poça a respeito de como escolher a melhor semente de soja. Felipe, é muito comum eu ouvi em grupos de WhatsApp, por exemplo, de produtores, pessoal falando assim, e aí, o que o pessoal está plantando aí? O que está se dando bem? Né? Ou então a pessoa pergunta, né, o vizinho, tem um vizinho ali que ela admira o trabalho do vizinho, então, o que o fulano está plantando lá? Tal. Esse é um jeito certo de escolher?
É uma forma boa de escolher, tá? É uma forma boa de escolher a cultivar, porque você já tem uma certa informação de qual é a performance da cultivar numa área próxima da sua, né? Nesse sentido, por exemplo, a Sidcorp faz um trabalho bastante forte, né? Nós estamos distribuindo esse ano 20 mil sacas de semente de soja gratuitamente para mais de 1.600 produtores, justamente para ele não ter que pedir para o vizinho. Ele testa na própria área dele, né? Faz um talhãozinho lá pequenininho, testa na própria área. Mas sim, conversar com os vizinhos, conversar com os produtores na região, com os consultores da região, principalmente se você não tem muita noção de qual cultivar está sendo cultivado ou qual escolher. É importante, e aí você tem pelo menos uma informação local de qual que é a performance a cultivar e qual que é o manejo que os vizinhos estão fazendo que está dando certo. Né? Então isso é importante sim.
Que bom, que bacana. O que, que é qualidade fisiológica, Felipe?
A semente é dividida em alguns tipos de qualidade, né? E quando a gente fala em qualidade fisiológica, né, tem a ver com a fisiologia da semente, né, que é um estudo bastante amplo.
Explica para nós, o que é isso aí?
A fisiologia é o estudo que estuda a interação química e biológica que há dentro das células e dentro da planta ou da semente, né? Então, a fisiologia da semente estuda como funciona a germinação, né, como a parte química da germinação funciona, onde é que a água entra, onde é que os nutrientes entram, como é que as reservas da semente são translocadas para a planta. Né. A planta é um ser vivo. A semente carrega uma mini plantinha lá dentro, a gente chama de plântula, né? Ela carrega dentro dela uma mini planta, que vai dar origem a uma planta, e ela está ligada a um armazém de comida. Né? Então, aquela mini planta que tem ali 1 milímetro, 2 milímetros, está ligada a um armazém de comida, que é a semente em si que a gente vê, né? Na soja, que são as duas metades da semente de soja, aquele redondinho, né? E aquilo ali leva as reservas. Aquilo vai alimentar a planta nos primeiros dias, né? Até ela conseguir ter clorofila, ela ficar verdinha e poder fazer fotossíntese e se autoalimentar. A qualidade fisiológica normalmente mede o poder que essa semente tem de mobilizar essas reservas, né, e fazer com que a planta emerja do solo e se estabeleça. Então, qualidade fisiológica tem muito a ver com isso. Fazer com que a planta se estabeleça no campo. Depois de estabelecida, ela passa a se sustentar sozinha. Então, a gente usa diversos parâmetros para medir qualidade fisiológica, né? Que normalmente é germinação e vigor, né? A germinação, a gente bota num ambiente controlado, e aí eu posso fazer no Brasil inteiro, porque é exatamente a mesma metodologia, todo mundo usa a mesma forma de fazer, os mesmos ml de água, a mesma temperatura, eu posso fazer um comparativo entre todos os lotes de sementes do Brasil. Então, uma metodologia muito assertiva e padronizada, que nos dá, olha, germinação, em termos simples, ele vai nos dar quantas plantas nascem na condição ideal, de temperatura, umidade, ou seja, a condição perfeita, vai nascer tantas plantas. Já o vigor, a outra forma de analisar a qualidade fisiológica, ela oferece um estresse para a planta, um estresse para a semente. E aí ela vai medir quanto ela é capaz de germinar ou de se sobrepor a esse estresse. Né? Por exemplo, envelhecimento acelerado. Isso é muito feito para a gente quando colhe a semente lá em março, fevereiro, janeiro, nós vamos plantar só em outubro. E aí lá em março, quando eu colho a semente, eu dou um estresse de armazenagem. Eu coloco lá alta temperatura, como se ela estivesse num galpão com alta umidade e alta temperatura. E aí, deixo por tantas horas, eu faço exatamente um envelhecimento acelerado dela, e depois eu meço quanto é que ela aguentou, né? Se ela aguentou aquele armazenamento pesado ou não. E existem outras formas também, como germinação em areia, né? Aí eu coloco numa caixa de areia e vejo quantas germinam aí, então aí eu já tenho fungos que estão atuando, tenho variações de temperatura, tem a própria areia que é um estresse já para a planta, né? Que causa corrosão nas paredes celulares, enfim. Tem outros testes de germinação que se faz no laboratório, aí, que a gente chama primeira contagem, por exemplo, que aí nos dá a velocidade de arranque, ou seja, o quão rápido aquela semente consegue estabelecer uma planta, né? E assim por diante. Dependendo da condição que ela vai estar no campo, você escolhe o método de vigor a ser medido para simular aquela questão de campo e quanto ela realmente vai nascer, né? O pessoal mais usa normalmente é teste em areia e teste em canteiro, que é plantar diretamente no solo. E esse teste de solo é um dos mais assertivos, que vai nos dar justamente quantas plantas se estabelecem e dá, um parâmetro muito bom, né? E esse produtor pode fazer em casa também, né? Você faz um canteirinho, né? Prepara ele numa área com sol. Tem que tomar cuidado de não molhar demais, para não dar dano de umidade na semente. Então você molha o canteiro de tardezinho e planta no outro dia de manhã. Aí você não tem problema de dano de umidade. E aí planta 100 sementes naquele canteirinho ali e aguarda 7 dias para ver o que, até 14 dias para ver quantas elas germinam, né? E aí você tem um parâmetro na sua casa aí de qualidade de sementes. Mas a semente, eu também sempre peço assim, eu digo, recomendo para os produtores, não faça só isso. Leva também num laboratório, né? Muita gente reclama, custa R$50 para fazer. Poxa, você está gastando R$10 mil, R$15 mil, às vezes, num bag de semente, né? R$8 mil. E compra 5 bags de semente. Poxa, uma amostra em 5 bags já é muito boa, bem amostrado, e é R$50. É um investimento muito bem feito. E com uma assertividade muito boa. Né?
Felipe, aguenta as pontas aí um pouquinho, eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui no Morada no Campo. Você já pensou que os nematoides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam com uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a Agroset apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematoides. Então acesse agroset.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa nova linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte o engenheiro agrônomo. GRAP Bis é Agroset.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Saber escolher a melhor variedade da semente de soja é fundamental para se ter sucesso na produtividade. E nós estamos ouvindo hoje um especialista aqui no programa, o Felipe Poça. Aí, você falou da plantadeira, eu lembrei de outra coisa. O produtor vai lá, compra a semente, compra aquela semente top de linha, né? Com tratamento, tudo bonito, tudo perfeito, se preparou. Mas aí, rapaz, a plantadeira não está regulada direito. A velocidade de plantio, às vezes, não é aquela velocidade correta. Entra aquele negócio que chama-se plantabilidade. Qual é a importância, né, da plantabilidade nesse processo de germinação e do desenvolvimento vegetativo da semente?
Exato. Esse é um tema muito em vigor hoje em dia, né? E está sendo muito batido aí por vários palestrantes. Não adianta eu ter uma genética de alta qualidade, uma genética de alto potencial produtivo, eu ter um TSI espetacular, com tudo que precisa, eu colocar toda a adubação certa e eu não ter o número correto de plantas por hectare. Ou ter uma distribuição mal feita. Ou seja, um metro tem 5 plantas, no outro metro tem 20. Né? E aí eu boto por água abaixo todo o processo, toda a preparação que tem. Né? Então, tem que se ter muito cuidado. Plantabilidade significa colocar o número certo de plantas na profundidade correta. Né? Então, não é só o número de plantas. Né? E a velocidade também influencia muito na profundidade, ou seja, todas as plantas têm que estar na mesma profundidade. Se eu colocar todas as plantas a 2 centímetros de profundidade, uma semente de alta qualidade, e com a distribuição correta, eu tenho um nascimento uniforme. Né? E aí, quando a soja vem uniforme, o nascimento dela, todas as plantas são do mesmo tamanho, igualzinho e uniformes, a chance de eu ter uma alta produtividade é maior, porque eu não tenho a autocompetição. As plantas que ficam para trás, que ficam menores, acabam sendo suprimidas um pouco pelas plantas laterais. E quando elas nascem todas juntinhas, eu tenho menos supressão. Né? E aí, colocando o número correto de plantas, sem ter falhas, né, sem ter duplas, eu consigo também ter o melhor potencial do cultivar, né? Porque a gente testa o cultivar e testa em diversa população e estabelece uma curva de resposta, né? Ou seja, qual que é a população que aquele cultivar naquela região, naquele tipo de solo, vai ter a melhor produtividade. E a gente fornece isso, né? Agora, se a plantadeira não consegue colocar, eu planejei colocar 8 plantas por metro, 10 plantas por metro, 12 plantas por metro. Vamos pegar 12. E aí eu estendo uma trena. No primeiro metro tem 8, no segundo metro tem 19, no terceiro metro tem 12. É óbvio que eu estou perdendo um pouquinho de produtividade. E nos patamares que nós estamos, qualquer errinho é redução de produtividade. Né? O pessoal sempre pergunta, eu sempre falo, gente, para nós produzir 45, 50 sacos de soja, não precisa me dar ouvidos. Não precisa ouvir de plantabilidade, não precisa se preocupar com TSI, pode botar qualquer cultivar, qualquer um cultivar hoje vai te dar 45, 50 sacos de soja. Mas quando eu começo a elevar o patamar, quanto mais alto, mais afinado todas as condições têm que ser. Porque qualquer errinho resulta em perda. Né? Se eu quero chegar a patamares de produtividade 70, 80, 90, 100, ou até a gente vê aí nos recordes de produtividade 110, 120, sacos por hectare, eu tenho que estar tudo muito bem afinado. E a plantabilidade é fundamental. Ela que vai garantir com que a planta tenha as condições de expressar o seu maior potencial. Depois vem a proteção de plantas, que é a parte de fungicidas, inseticidas e outros agrodefensivos. Né? Vem a parte de adubação. Então, se está tudo muito bem afinado e chove bem, eu tenho máxima expressão na cultivar. Né? Agora, se eu não tenho uma boa distribuição, ela não nasce toda parelhinha, eu já começo a perder 3, 5 sacos, e aí vai somando. Perco 3 sacos na falha de distribuição, perco mais 2 sacos porque ficou em profundidades ruins. Né? Perco mais 1 saco, 2, porque ficou falhas na distribuição. Aí começa a somar, e dos 90 que era potencial, começa a diminuir. Né? Aí eu atrasei a aplicação de fungicida, já perdi mais 2, 3 sacos. Ah, o inseticida, a lagarta estava comendo, ou o inseto estava pegando, eu entrei atrasado, já perdeu mais 2, 3 sacos, e assim vem caindo. Né? Quando você planta, você estabelece o máximo, e depois é só perder, né? É só cuidar para não perder o máximo possível. Quanto menos você perder, mais você vai colher. Né? E realmente, plantabilidade é fundamental. Toda lavoura bem estabelecida tem 90% do caminho andado. Depois é só cuidar para não perder.
Muito bem. Para a gente terminar, uma perguntinha rápida e rasteira. Semente de alta performance custa caro?
Custa. Custa caro produzir, custa caro para comprar. Né? Normalmente acaba se separando os melhores lotes para vender uma semente especial de alta performance com e realmente ela dá resultados, né? Existem vários estudos em universidades aí, a Universidade de Pelotas é uma pioneira nesses estudos, que mostra que quanto maior o vigor de uma semente, maior o potencial produtivo, né? Então, realmente, você produzir uma semente de alto padrão, ela tem um custo alto, porque você acaba tendo que descartar muita semente de padrão médio e baixo para escolher só a semente de alto padrão, né? E o Cerrado é um desafio muito grande, né? Esse ano foi terrível, tivemos muitos problemas, né? E aí o que acontece? Você acaba tendo o custo de produzir uma semente de média e de baixa que você tem que descartar, e você tem que diluir esse custo na semente de alto padrão que você vai vender. Então ela custa caro, né? Mas o retorno vem, né? Os estudos mostram aí que uma semente acima de 85% de germinação, a cada 1,5 de vigor, ela apresenta mais ou menos um saco de produtividade, né? Então você sair com uma semente de 80 de vigor para uma de 85, você está perdendo pelo menos aí uns 3, 4 sacos, né? E é aquilo que eu falei. Em altos tetos produtivos, você só vai perdendo. Você tem que cuidar para não perder o máximo, né? E 3, 4 sacos parece pouco. Mas nós estamos falando aí na faixa de R$500 por hectare, né? Isso é praticamente 50% do custo da semente. Ou mais.
Você está morando aqui em Goiás, então, você já deve ter,
é um investimento.
Você já deve ter ouvido a frase, trembão custa.
Trembão custa.
Meu amigo, gostei de falar com você, obrigado, foi um prazer. Você
prazer foi
trouxe
meu.
Umas informações bem relevantes, bem bacana, curti demais da conta, eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar dessa prosa também. Vai gostar não, gostou dessa prosa, obrigado, viu?
Obrigado pelo convite, tá? Estamos à disposição. Se quiser bater um papo aí, só chamar que a gente conversa um pouquinho mais desses temas aí.
Vamos prosear. Um abraço para você. Fica com... Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir de 12:20 aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você. Até lá. Tchau, tchau. É engenheiro agrônomo, é mestre em tecnologia de produção de sementes. E o tema da nossa entrevista foi como escolher a melhor semente de soja.
Divino Ronaldo, a voz do campo.